No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre reciclagem. Um dos principais problemas ambientais do mundo contemporâneo é a grande quantidade de resíduos gerados pela população. De acordo com dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, apesar de 30% de todo o lixo produzido no Brasil ter potencial de reciclagem, apenas 3% de fato é reaproveitado. Ao fundo, estamos ouvindo Sal da Terra, de Beto Guedes, que fala sobre a destruição do meio ambiente pela ganância do ser humano. E para falar sobre a reciclagem, nós convidamos dois grandes especialistas para tratar do tema. Estamos recebendo aqui André Villena, diretor do executivo do SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Boa tarde, André. Tudo bem?
Boa tarde, Franklin. Ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Nós também, recebendo você aqui para tratar da reciclagem. E ter esse número que eu apresentei na abertura do programa é realmente assustador. Nós temos um potencial de reciclagem de 30% do lixo produzido no país. No entanto, apenas 3% é aproveitado. Esse dado está correto mesmo?
Pois é, ele é um dado polêmico, né? Pelo seguinte, na verdade, nós precisamos contemplar na reciclagem, no reaproveitamento, todo o trabalho que é feito pelo que nós chamamos outros canais de coleta seletiva, que são basicamente os catadores e os pequenos negócios de sucata, né? Esse número de 3% é o número oficial que passa pela coleta seletiva municipal, né? Executada pela prefeitura. Mas o volume de material reciclável que é coletado paralelamente, né, que independe do programa do município, dos municípios no Brasil, ele é o volume total é muito maior. No caso do papelão, por exemplo, a reciclagem de papel e papelão conjuntamente no Brasil chega a quase 4 milhões de toneladas por ano.
Isso, né? Representaria o quê dentro do cômputo da...
Mais de 80% de recuperação do papelão.
Do papelão.
A latinha de alumínio, todo mundo sabe, né, o Brasil é um dos países que mais recicla no mundo. Temos também um alto índice de reciclagem para alguns tipos de plásticos, como as garrafas PET, por exemplo, né? Em função basicamente do trabalho executado por esses canais de coleta que não necessariamente passam pela prefeitura. E esse número de 3% é o dado da coleta seletiva, que não contempla os outros canais. Como é que nós calculamos efetivamente os dados reais de reciclagem no Brasil? Comparando o que a indústria de transformação, a indústria de reciclagem, ela processa no final, né? A papeleira, a indústria de vidro, plásticos, compara com o consumo aparente daquele material. Então, aí nós conseguimos ter um dado mais próximo da realidade.
Perfeito. Isso tudo nós vamos explorar no decorrer do nosso programa. Outro nosso convidado é o Fernando Beltrame, membro da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui também.
Então, eu comentava aqui com o André sobre esses 3%. Ele já me disse que esses 3% é um número até um tanto controverso, né? Que talvez até seja um pouco maior. Mas mesmo sendo maior, é um número satisfatório da reciclagem ou ainda, o Brasil ainda está a desejar nessa ação da reciclagem do seu lixo?
Eu vou até além dos 3%, né? Eu vou para falar dos 30%. Hoje a gente recicla muito pouco, Então, se você falar esse número de 3%, como é que ele é calculado? A Prefeitura de São Paulo, ela fala quantas toneladas, 1.000 toneladas, ela coleta por mês e quantas toneladas ela coleta que vai para a reciclagem. Daí, nessa conta, ele vê que tem uns 3% da Prefeitura. Então, é um número baixo. Então, se não for 3, às vezes eles falam de 7, 8, é um número baixo. Mas eu queria chamar a atenção para os 30% que você falou. Então, fala-se muito que o potencial de reciclabilidade dos resíduos é 30%, é 40%. A gente, na verdade, acredita que o potencial de reciclagem é mais de 80%, 90%, quase até 100% dos resíduos.
Perfeito.
Porque, às vezes, as pessoas olham só a embalagem, só a caixa de papelão, só a latinha, só o vidro, mas a gente esquece do resíduo orgânico. Hoje, o resíduo orgânico, as cascas de frutas, verduras, legumes, resto de alimento, eles representam em torno de 50% a 60% de todo o resíduo da cidade. Isso é muito, é muita coisa. Um único item representa 50% a 60% e ninguém fala dele. Enquanto nossos pais, nossos avós, no passado, pegavam a casca de banana, a borra de café e faziam a sua compostagem em casa, hoje, se nós não fizermos nada, as nossas crianças, as próximas gerações não vão saber que casca de banana, você consegue reciclar 100% de uma casca de banana e transformar ela em adubo. Então, quando a gente fala de 30%, na verdade, a gente tem um potencial de reciclar mais de 80%, 90%, se possível até 100% do resíduo gerado numa cidade.
Perfeito. Eu pergunto para vocês agora, que produtos podem ser reciclados? Assim, qual que é o produto mais fácil de ser reciclado? Por exemplo, o André falou das latinhas de alumínio, né, que acho que o Brasil, inclusive, é o recordista mundial em reciclagem de alumínio. Né? Esse seria o material mais reciclado no momento no Brasil?
Então, é importante reforçar esse ponto que foi levantado com relação à geração da matéria orgânica, né? Porque metade do lixo urbano, na verdade, é matéria orgânica. Né? E realmente o Brasil carece de investimentos na recuperação dessa parte do lixo, que é resto de comida, né? Poda de jardinagem, através da compostagem, que é a transformação em adubo fertilizante, ou mesmo o reaproveitamento do gás, né? Combustível que emana dessa matéria orgânica, que é basicamente o gás metano. Né? Com relação à fração seca, né? Nós temos o alumínio, que ele, sem dúvida alguma, em termos relativos é o mais reciclado no Brasil, mas todos os materiais da fração seca do lixo, plástico, metal, papel, vidro, podem ser reciclados. Inclusive, alguns tipos de materiais que têm multicamadas, né, de diferentes tipos de plásticos, então ele pode ser desde que haja a coleta seletiva desse material, porque do ponto de vista da tecnologia, nós hoje já temos tecnologia para reciclar praticamente tudo, mas é preciso fazer com que esse material chegue na indústria que vai reprocessá-lo. E aí está o desafio, né? Nós precisamos ampliar a participação da população nos projetos de coleta seletiva, que pode ser o programa da prefeitura, pode ser a cooperativa do seu bairro, não tem problema. Temos que ampliar a separação da fração seca do lixo urbano para que haja encaminhamento, se ganhe escala, né, e se reduza o custo proporcional do transporte, que a gente possa fazer o material chegar na indústria. O grande gargalo da reciclagem no Brasil, principalmente, que é um país de dimensões continentais, é a questão do transporte, né, porque nós temos distâncias grandes a serem percorridas. Portanto, nós precisamos sempre pensar em escala da coleta, do armazenamento do material para vencer esse desafio.
Correto, André. Fernando, você falou dos resíduos sólidos, né? Que realmente os nossos avós, né, faziam uma compostagem, colocavam nos vasinhos, né? Ou às vezes até na pequena horta que tinham em casa. E aquilo servia de adubo, aliás, um belo adubo, né, para a produção até de alguns alimentos, né, uma salsinha, um hortelã, uma erva-cidreira, enfim, que tinha muito comum. Lembro-se quando era garoto, tinha muito isso nos jardins, nos quintais das pessoas. Né? Agora, atualmente em São Paulo, muitas pessoas morando em apartamento, como é que elas vão poder fazer essa reciclagem? Tem alternativas que ela possa fazer a respeito desses resíduos sólidos?
Sim, tem alternativas. Só complementando um pouco a primeira pergunta, você falou de facilidade de reciclar. Eu separaria em dois tópicos, né? Tem a questão técnica e a questão econômica. Então, a latinha você resolve tanto... Você tem a facilidade técnica, que hoje existem as técnicas, e você tem a facilidade econômica que fecha a conta, vale a pena você fazer a separar a latinha. Agora, por exemplo, o resíduo orgânico, a questão técnica ela está resolvida. Existem diferentes técnicas para você fazer a compostagem. Só que não tem interesse econômico. Então, você tem baixo interesse econômico. Porque o que você vai fazer... com adubo, ah, vai servir para sua hortinha. Se não tiver hortinha, o que você vai fazer com o adubo? Você passa essa responsabilidade para a pessoa, para o usuário, e ele não tem esse interesse, não tem essa...
Claro.
Então, é importante trabalhar tanto com a técnica quanto incentivos econômicos.
Ou até não desperdiçando tanto, ou né? Reutilizando algumas coisas que podem ser reutilizadas do que as pessoas às vezes desprezam.
A gente trabalha com uma campanha chamada Sou Resíduo Zero, que é trabalhar o conceito de desde a não geração de resíduos, porque a solução não é você ter uma super logística de coleta dos resíduos todo dia. A gente acredita que na solução você trabalha desde a não geração de resíduos. Então, quando você fala assim, o que eu vou fazer para reduzir as caixas de papelão? Não, o que eu posso fazer para não gerar essa caixa de papelão, não precisar dessa caixa de papelão? Claro que se você sempre, toda a operação, você vai acabar utilizando um pouco de embalagem, mas a ideia é, o princípio é trabalhar primeiro a não geração, depois o reuso desses... A não geração, a redução disso, o reuso desses materiais, a reciclagem e a compostagem. Então tem até uma sequência disso.
Certo.
Mas você perguntou da parte da compostagem. Dá tempo de falar? Existem hoje caixas de compostagem ou caixas de miocário que as pessoas que não fedem é relativamente barato. Você pode construir em casa com baldes e você dentro da sua casa tratar o resíduo orgânico. Então, por exemplo, em casa eu tenho uma compostagem, as minhas filhas, meu vizinho fornece às vezes cascas de laranja, de frutas, eu coloco nessa composteira, faço adubo. E se você não tem uma horta em casa, ou se você não tem tá num apartamento e não tem horta, mas na sua rua tem uma árvore, tem uma praça, tem um jardim, que você pode jogar esse adubo e destinar para
a natureza dá conta dele.
É a natureza dá conta disso.
Perfeito. Você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui pelo Facebook, você pode participar do nosso Observatório Terceiro Setor. Como é que você faz para fazer isso? Envie suas perguntas pelo WhatsApp no telefone 11 95077 1295, ou então pelos telefones 3289-3580 e também o 3253-4845. Ou então, se você preferir, facebook.com/Observatório 3 Setor. Faça a sua pergunta que os nossos convidados, o André Vilhena e o Fernando Beltrame, irão responder para você. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a matéria da Rádio ONU. Rádio ONU, que é a nossa parceira de conteúdo. E hoje nós trazemos a reportagem: um em cada 7 bebês nasce com o peso abaixo do que deveria. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Mais de 20 milhões de bebês nasceram com baixo peso em 2015. O número representa cerca de 1 em cada 7 nascimentos em todo o mundo. Quase 3/4 dessas crianças nasceram no sul da Ásia e na África subsaariana. A conclusão é de um relatório publicado na quinta-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, a Organização Mundial de Saúde, OMS, e a Escola de Higiene e Medicina Tropical do Reino Unido. Em relação aos países lusófonos, Moçambique e Guiné-Bissau tiveram as quedas mais acentuadas no número de bebês que nascem com baixo peso. Os dois países tiveram uma redução anual média de 1,2%. Angola teve um resultado semelhante, com uma baixa média de 1,1%. Portugal, com menos 1,2%, e Brasil, com menos 0,5%, tiveram um resultado inverso, tendo uma porcentagem maior de bebês nesta situação em 2015 do que em 2010. O estudo não apresenta resultados para São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Os resultados destacam a necessidade urgente de mais investimento e ação para acelerar o progresso. Entre as principais causas do problema estão os extremos da idade materna, gravidez múltipla, complicações obstétricas, condições maternas crônicas, infecções e estado nutricional. Nos países de baixa renda, problemas de crescimento intrauterino é uma das principais causas. Nas regiões mais desenvolvidas, é muitas vezes associado à prematuridade, quando um bebê nasce antes das 37 semanas de gestação. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Tivemos aí a reportagem da Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo, que trata dessa questão das crianças, né? Os bebês que nascem abaixo do peso, 1 de cada 7 bebês. Falta alimento, Fernando, para essas crianças? Ou o que acontece na sua visão?
É, Franklin, igual a gente estava falando agora há pouco sobre compostagem, né? É um contrassenso, né? Não há falta de alimento. O que acontece é que há o grande desperdício de alimento. Hoje você vê as pessoas... Você não vê as crianças mais limpando o prato, né? O pai não ensina mais igual antigamente. Não, você tem que limpar o prato, você tem que comer, você tem que pegar só o que você vai se alimentar. Então, há muito desperdício. E esse desperdício de alimento, ele conseguiria evitar a fome de muita gente. Só você mudando essa visão dos alimentos já conseguiria resolver muitos desses problemas.
Perfeito. E nós temos aqui um convite para você que nos ouve aqui pela rádio e também que nos acompanha pelo Facebook, vocês que estão aí nos acompanhando. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
No dia que o mar enlouqueceu, no dia que o sol se escondeu, no dia que a chuva não conteu, o choro que caiu pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada, sujou a sua terra, poluiu a água e não há uma chance.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre reciclagem com André Vilhena, do Sempre, e Fernando Beltrame, da Abis.
Dia que a lua vem nascer, tarde demais pra te dizer que ainda resta um sonho, uma esperança.
Ao fundo nós ouvimos Fala Mansa com a música Lixo no Lixo, a música do grupo de forró. Fala sobre a importância do descarte correto do lixo e sobre as consequências da poluição para a vida e para o planeta.
Você soube cuidar dele, jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo, jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo. Na, 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 na.
Agora vamos direto para a redação do Observatório com Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes. Com o objetivo de ajudar as mulheres vítimas de violência a encontrar um advogado de maneira mais simples, surgiu em fevereiro deste ano a plataforma Raquel Ajuda. A iniciativa oferece assessoria jurídica de maneira sigilosa e um dos seus destaques é que a mulher não precisa baixar o aplicativo no celular, basta acessar o site. Ana Carolina Prado, Product Owner do projeto, fala sobre a iniciativa.
Para esse atendimento inicial, a gente não precisa saber nome, documento, nada dessa pessoa. Na verdade, o advogado não precisa ter informação nenhuma para ele informar qual é o direito da pessoa. Então, por isso que a gente fala que nessa assistência jurídica inicial, se a pessoa quiser se manter no anonimato, ela consegue, para ela mesma amadurecer essa ideia de fazer as denúncias, de correr atrás dos seus direitos e de reclamar na justiça, de fato, quanto à situação que ela está sofrendo, né? E que deixa ela vulnerável e que fragiliza e que muitas vezes é um risco realmente de morte.
Enquanto a plataforma não possui um subsídio, os atendimentos seguem o preço da tabela da OAB. Uma das ideias para o futuro do aplicativo é fazer com que o horário da 1 até as 4 da manhã seja gratuito, pois é o período com maior recorrência de violência contra as mulheres. Para conhecer mais iniciativas como esta e ficar por dentro de outras notícias do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
No dia que o mar enlouqueceu, no dia que o sol se escondeu, no dia que a chuva não conter, o choro que caiu pra te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada.
Assim nós tivemos a Isabela Alves falando dessa questão que nos dias de hoje ela é terrível, né? A violência contra a mulher, né? É incrível que neste século XXI ainda estejamos envolvidos nessas questões de violência de gênero. Hoje o nosso programa trata de reciclagem e nós abrimos nosso espaço para a participação dos ouvintes, né, através do Facebook, através dos nossos telefones. E através do Facebook eu quero avisar que nós já estamos hoje, agora nesse instante, chegando além aqui de São Paulo, no Amazonas, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Roraima, ou Roraima, né, como se pronuncia lá em Roraima mesmo, né? Roraima é os paulistas que falam, né? Roraima, né? Desde garoto eu falava Roraima, mas na verdade o correto é Roraima. Paraíba, Mato Grosso e Rio de Janeiro. E nas questões que nossos ouvintes e nossas ouvintes estão enviando, nós temos aqui já uma enviada pela Cida Rodrigues. Quais são os principais benefícios da reciclagem? André.
Excelente pergunta da Cida. Bom, a gente pode começar pelos ambientais, né? Que a gente tem preservação de fontes esgotáveis de matéria-prima, né, através do reaproveitamento de uma série de materiais que são extraídos da natureza. A gente tem também a redução dos impactos ambientais pela geração de energia para produzir a matéria-prima virgem. Quando nós reciclamos, em geral, nós temos economia de energia no reuso do mesmo material. E, por fim, a questão dos aterros, né? A gente tem, infelizmente, no Brasil ainda mais de 3 mil lixões, né, espalhados pelo país, e aterros que nem sempre são adequados, né, do ponto de vista da engenharia, da proteção do solo, lençóis freáticos, recursos d'água, recursos hídricos. Ao reciclar, nós diminuímos a pressão, né, sobre lixões, sobre aterros sanitários. Do ponto de vista social, nós temos no Brasil geração de grande quantidade de postos de trabalho e renda para uma parte da população que tem dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal. Estamos aí falando principalmente dos catadores, então o benefício social da reciclagem é muito importante e marcante no nosso país. E por fim, o último, a ponta do tripé da sustentabilidade econômico, ambiental e social, é o econômico, através da geração de negócios, né, de uma indústria de transformação, que é a indústria de reciclagem, que gera benefícios econômicos para o país.
Fernando.
Eu chamo atenção para a parte de saúde. Tem esses benefícios, né, que o André citou, e tem para a população, para todos nós, né? Às vezes as pessoas falam, mas o que eu ganho com a reciclagem? Isso impacta diretamente a saúde das pessoas, isso impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Então, como o André falou, se você consegue reutilizar os materiais, você consegue preservar mais o meio ambiente. Preservando mais o meio ambiente, você tem menos extração dos recursos naturais, você tem menos poluição sendo jogada na nossa atmosfera. A gente falou de saúde das pessoas. Então, se você consegue fazer a separação dos seus resíduos, principalmente do orgânico, você joga menos resíduo orgânico no terreno ou no rio, com isso você atrai menos vetores, então você evita as doenças. Você falou das crianças. A fase de 0 a 6 anos ela é muito crítica. A criança está num desenvolvimento muito grande do seu corpo, da sua mentalidade, do seu cérebro, do seu raciocínio. Se ela passa boa parte desse período de 0 a 6 anos doente, tendo que o corpo dela tratar da sua doença, ela não consegue se desenvolver. E isso impacta a vida inteira dela. Então, a reciclagem, a gestão correta dos seus resíduos, a destinação correta dos seus resíduos, impacta diretamente a saúde e a vida das pessoas.
Correto, Fernando. E eu quero registrar aqui que também nós estamos chegando em Pernambuco e no Paraná. Um abraço aos nossos ouvintes e nossas ouvintes lá de Pernambuco e do Paraná, assim como de todo o Brasil. E eu quero registrar aqui que no Face a Rosane Oliveira diz que lá na casa dela... Eles reciclam o máximo possível. Parabéns, Rosânia, pela sua atitude, que é uma atitude que todos e todas deveriam ter, né? Reciclar cada vez mais. E em termos de reciclagem, nós temos aqui uma questão do Mauro Santos, que ele pergunta: o que fazer para melhorar o processo de reciclagem? André, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo?
Bom, primeiro fazer a separação secos e úmidos, né? Seja para o programa da coleta seletiva do município, seja, como eu falei anteriormente, uma coleta feita por catadores ou por empresas especializadas. O importante é você separar a fração seca da fração orgânica, porque com isso você vai facilitar as próximas etapas da reciclagem, porque vai entregar um material limpo. Jamais, e isso é muito importante, lavar o material, mesmo que haja algum excesso de alimentos, algum resto de resíduo de alimentos, separando na fração seca, depois ele vai para um galpão de triagem e depois ele seguirá no fluxo para o beneficiamento e vai em algum momento sofrer o processo de lavagem. Não podemos gerar um outro impacto ambiental, né, com um gasto excessivo de água, que aí você vai gerar um outro desequilíbrio. Então, não é necessário lavar. Se houver uma necessidade, porque acha que está com muito resíduo, usa a água de lavagem residual da pia, da louça, tá? Ou então usa uma escova para tirar o excesso, o resto do alimento. Mas evitar utilizar água corrente, água potável, para lavar o material reciclável.
Perfeito. Fernando.
Acho que é bem isso que o André falou, porque se você tem um material misturado, as embalagens misturadas ou contaminadas, o produto, a embalagem, ele perde valor. Então vai ficar mais difícil você vender, você, o catador ou quem recicla, ter recursos com isso. Mas uma coisa que às vezes é recorrente das pessoas, as pessoas falam assim: ah, mas minha casa, minha vida é muito corrida, aqui na empresa também não tenho tempo, eu não tenho tempo para ficar separando todo o material reciclável. E o que a gente fala, você não precisa gastar tempo separando o material. Basta você não misturar. Então, o que a gente fala, não precisa separar, só você não misturar. Se você jogar ele de uma forma separada, você não vai ter o trabalho de separar. E com isso você facilita todo o processo de ou compostagem ou reciclagem dos materiais.
Perfeito. Temos uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 370 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora. Já odeio o mundo, bem devagarinho e olhando pra tudo, tudo. Vi o camarão limpando o oceano, enquanto muita gente ia só sujando.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre reciclagem, com André Vilhena, do Sempre, e Fernando Beltrame, da ABS.
Lula conversando pra tentar mudar. Nunca tive pressa.
Ao fundo nós ouvimos Bichos do Mar, com Lenine. Na música, o artista faz uma homenagem aos animais marinhos, que acabam sofrendo muito com a poluição dos mares. Muitos deles sofrem com saquinhos plásticos, né, que vão para os rios levam até os mares e eles acabam se alimentando de plástico. E plástico, a não ser a indústria dela, ninguém se alimenta.
E as crianças do futuro vão poder brincar. E é preciso paciência para ensinar. E é preciso consciência para poder mudar.
Agora vamos com a coluna de educação, com a professora Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação. Hoje falando sobre reciclagem, o tema do nosso programa.
A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com sua...
Boa tarde, Irene.
Boa tarde, gente boa. Catar significa buscar, procurar, separar. Sabe a ameaça que ainda se faz ao estudante que não gosta de estudar? Se você não estudar, vai virar catador de lixo. Alguém já viu catador dando palestra, escrevendo livro, aparecendo em filme? Eu já. Mas poderia haver muito mais disso e levaria a escola aos lugares onde trabalham os catadores e estes às escolas. No site do Movimento Nacional dos Catadores não aparece a palavra lixo. Aparece materiais recicláveis. Sabe por quê? Porque estes profissionais, que quase não aparecem, são os responsáveis por separar resíduos que podem ser reutilizados daqueles que precisam ser corretamente descartados. Dentro do contexto urbano, o maior produtor de lixo, quem é o catador? Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional dos Catadores, afirma que não existe mão de obra mais especializada. E não se pode duvidar. Este profissional tem muitos saberes. Sabe o que é e o que não é tóxico, o que pode e o que não pode ser reutilizado. O correto descarte de cada embalagem e demais resíduos classificados popularmente como lixo. Organizados, já foram capazes de conscientizar sobre os perigos da incineração, sobre o bonito uso do que era lixo transformado em artesanato. Deveriam ser consultores de grandes empresas e organizações, já que são eles os grandes responsáveis pela gestão ambiental. Os 5 R's da gestão ambiental são reduzir, reciclar, reutilizar, recuperar, reintegrar. Podemos inserir um R a mais, não? Respeitar. Que tal respeitarmos e agradecermos mais a estes profissionais? Ao jogar o lixo fora da casa, estamos ignorando a casa da casa, a moradia maior e comum a todos, o nosso planeta. Não existe jogar fora no lixo. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos.
A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na
solidão. Essa foi a professora Irene, né, que falou sobre a reciclagem, os catadores, né? E aqui essa questão que a professora Irene abordou, de uma certa forma, também vai ao encontro do que um dos nossos ouvintes, o João Pedro, escreveu aqui para nós. Ele diz: vejo muitas pessoas xingando os carroceiros, mas se não fossem eles, como estariam as ruas? Sendo que eles catam materiais reciclados, né? Aqui o registro do João Pedro, que vai ao encontro do que a professora Irene disse. Eu gostaria de repercutir com vocês, André e Fernando. André, fale um pouco do papel dessas pessoas que trabalham com a reciclagem, que é fundamental, né? Elas são as grandes responsáveis por esses 3%, até mais do que realmente está sendo divulgado como material reciclado no Brasil.
Exatamente, esse é o ponto, né? Como falamos no início da nossa conversa, a reciclagem é muito maior do que 3%, graças ao trabalho que é executado pelos catadores, né? E ao longo dos anos houve um amadurecimento muito grande desse trabalho através da formação de pequenos empreendimentos, né? As cooperativas, as associações de catadores, que fizeram com que houvesse uma profissionalização, né? Um incremento da qualidade do trabalho desempenhado por esses profissionais, a ponto de serem reconhecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Brasileira de 2010, como agentes fundamentais para o que se chama da logística reversa, né, dos materiais recicláveis. E chegou-se também ao ponto de conseguirem, né, o reconhecimento do Ministério do Trabalho como uma profissão classificada na CBO, né? Portanto, o trabalho do catador é uma profissão hoje reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então devemos valorizar, apoiar, reconhecer o esforço, o benefício que esses indivíduos trazem para a comunidade e, de alguma forma, atrair novos investimentos que podem vir tanto do poder público municipal, através da contratação das cooperativas para a prestação de serviços, quanto do setor empresarial. Hoje nós temos vários projetos do setor empresarial que são tocados em parceria com os catadores, inclusive dentro do princípio da responsabilidade compartilhada pelo resíduo pós-consumo.
Perfeito. Fernando, como é que você vê esse papel dos recicladores, digamos assim?
É bem o que a pesquisa falou, né? Que a professora falou. O catador, ele tem um papel essencial nas ações ambientais, na gestão de resíduos das cidades, e ele é pouco valorizado. Mas um tema que a gente tem trabalhado bastante também é o próprio catador melhorar a autoestima dele, ele também se valorizar, ele entender o papel importante dele. Eu dou como exemplo, hoje no Brasil nós temos em torno de 1.200 lixões. São locais, bota fora, onde as cidades, as empresas jogam fora os seus resíduos. Para você ter uma ideia, que são 1.200? Hoje a gente tem em torno de 600 aterros sanitários. Então a gente tem o dobro de lixões, que são locais onde é jogado os resíduos de qualquer jeito. E nesses locais você tem muita gente trabalhando nesses resíduos. Fiz um trabalho perto de Belém do Pará, onde você tinha mais de 110 pessoas vivendo daquilo. Daqueles resíduos, daqueles restos da cidade. E o que a gente buscou trabalhar com eles? A gente chegou para eles e falou assim: você sabia que catador, você é o empreendedor dele? Mas o que é empreendedor? Você acorda 4 da manhã, não é à toa que você acorda 4 da manhã. Por que você vem aqui no lixão? Dele: porque aqui é onde eu tenho dinheiro, tenho material. Então você viu uma oportunidade para você, o lixão é uma oportunidade de você trabalhar, ter o seu sustento, e você vem aqui, você é corajoso, você pode pisar numa seringa, você pode fazer isso. Então, para quem que você vende? Então, você tem que negociar a venda do material. Então, a gente mostra para o catador, fala assim: você é empreendedor, você é um lutador, você busca alternativas, você estuda o mercado. Então, é importante trabalhar. Claro, o governo, as empresas, as cidades precisam valorizar o trabalho do catador, a importância dele, e também o catador se valorizar e ter essa autoestima, que ele apesar de cuidar do resto de muitas cidades que jogam tudo e tratam eles como se fossem os animais que estão lá, né? Nesses lixões eles brigam com o cachorro e com o urubu. O caminhão de lixo vem, despeja as coisas. De um lado o cachorro está puxando uma outra coisa, depois o outro tem o catador. Às vezes o caminhão de lixo atropela esses catadores. Então eles precisam sim ser valorizados, entender que eles são importantes e essenciais para a nossa sociedade hoje.
Perfeito. E aqui tem um outro dado aqui da nossa ouvinte, a Fátima Alcântara. Ela diz que, ela faz como pergunta, né? Mas pelo que você está dizendo, isso aí, de uma certa forma, já responde até a questão dela. A reciclagem ajuda o esvaziamento dos aterros sanitários, né? De uma certa forma, né? Porque eles realmente estão no limite, né? Alguns deles, né?
Sem dúvida alguma, é um impacto direto, né? É importante. E talvez fosse interessante ressaltar para o ouvinte, né, que quiser se aproximar dos catadores como alternativa, né, já se ele não tiver a coleta seletiva na sua porta, no site do Sempre nós temos o endereço da cooperativa mais próxima e tem um aplicativo interessante que se chama Cataqui, que é como se fosse o Uber dos catadores, né? Você consegue, baixando o aplicativo, acionar o catador mais próximo, né? Esse foi um projeto, inclusive, que foi premiado na Unesco, é um aplicativo brasileiro. Então, ficam aí duas alternativas para o ouvinte que quiser, de alguma forma, acionar o catador.
Perfeito. E temos aqui mais questões dos nossos e das nossas ouvintes. O Antônio Oliveira, ele disse, é difícil encontrar postos de lixo seletivo. Por que não se coloca um ponto em cada um dos bairros da cidade e em vários lugares desses bairros? A prefeitura não deveria investir nesse sistema? E tem outra questão que vai mais ou menos dentro desse espírito, que é da Verônica Xavier, que ela diz, há muitas cooperativas em São Paulo, ela pergunta, na verdade, elas são públicas ou particulares? Fernando, vamos começar por você, vamos inverter, agora você começa, depois o André complementa.
Daquela sua pergunta, por que as pessoas não reciclam? Hoje, você falou dos aterros, né? Então, é caro hoje você destinar os seus resíduos, você gasta dinheiro, então não tem por que você não trabalhar separação e reciclagem, porque hoje você gasta com transporte e taxas de aterro. E enquanto se você fizer a separação correta ou fizer a sua compostagem, localmente você reduz esses custos. Locais para entrega. Hoje existem diversas alternativas para você destinar os seus materiais recicláveis. Por exemplo, aqui em São Paulo, praticamente quase toda a cidade ela é coberta pela coleta seletiva. Então, um dia da semana passa o veículo da coleta seletiva na casa das pessoas. Tem muitas pessoas que não recebem. Porém, tem outras alternativas que são os pontos de entrega voluntárias. Hoje a gente tem diversos pontos de entregas voluntárias, são os ecopontos, ou PEVs, em supermercados, ou os públicos. Você tem no site do Sempre também, você tem as cooperativas, então, próximo de você. Se não tiver, se o seu bairro não tiver coleta seletiva, se você não tiver os pontos de entregas voluntárias, o ecoponto, você ainda tem as cooperativas também próximo de você. Então, é só você buscar próximo da sua casa e achar essa coleta seletiva. E uma coisa que é comum em alguns países desenvolvidos, como no Japão, em Tóquio, em São Francisco, na Califórnia, se você colocar o seu resíduo misturado, a prefeitura não coleta. Então, o bom seria que, se no dia que passa o caminhão de lixo, se ele encontrasse uma caixa de papelão no seu resíduo, ele não pegasse e deixasse lá para a pessoa da destinação correta. Mas aqui a gente sabe que no Brasil é difícil, o caminhão passa e acaba coletando tudo.
Então, mas o próprio caminhão do lixo reciclável, ele passa e mistura tudo. Tudo é misturado no caminhão. A gente até tinha a política de separar os vários lixos e não adiantava nada, porque misturava tudo. Então, atualmente, é um saco só com todo o lixo reciclável, porque isso vai ser feito a separação depois. André, como é que você vê essa questão?
Pois na verdade, eu acho que tem que haver uma cobrança do cidadão com relação à ampliação da coleta seletiva, das alternativas oferecidas pela prefeitura, incluindo mais pontos de entrega voluntária. Paga-se muito bem, né, para a gestão do lixo para o município, em alguns casos via IPTU, outros casos via taxa do lixo, depende da cidade, mas tem que haver uma cobrança da população por transparência, né, no uso desses recursos, porque afinal de contas são impostos impostos aí pagos pelo contribuinte, e a ouvinte tem toda a razão em cobrar ampliação. Não sei onde ela mora, mas com certeza ela tem razão em cobrar a ampliação do programa. E ela perguntou se as cooperativas são públicas ou privadas, né? São privadas, mas estando regularizadas, elas podem estabelecer parcerias com o poder público. Elas podem ser contratadas, de acordo com a lei de saneamento, para a prestação do serviço, por exemplo, de coleta seletiva. Temos cidades hoje no Brasil, inclusive uma capital como Natal, onde a coleta seletiva, o serviço, é prestado porta a porta pelas cooperativas de catadores organizadas, né? São pequenos empreendimentos ou médios, conforme qualquer outro.
Agora é chegado o momento de nós ouvirmos a boa notícia da semana com o Valdir Cimino, da Associação Vive e Deixe Viver.
Olá, amigos do programa Observatório do Terceiro Setor. A boa notícia da semana fica para o Instituto Brasil Solidário, que tem por objetivo valorizar o ser humano, oferecendo-lhe oportunidades por meio da educação. Desenvolve iniciativas que empoderam a escola e a comunidade ao entorno, promovendo conteúdos do currículo tradicional e também valorização da vida. Em todas as ações e áreas temáticas, formam equipes compostas por líderes, gestores, professores, funcionários e alunos, sempre coordenadas por um profissional responsável de caráter técnico e pedagógico, a fim de assegurar uma visão sistêmica dos trabalhos, a integração com a escola e a escala via agentes de multiplicação nos locais. Trabalhando por resultados a médio e longo prazo, as ações buscam instruir e favorecer a formação de uma nova postura do cidadão brasileiro, por meio do comprometimento, inovação e principalmente em mudanças de atitudes em processos de multiplicação em rede. Em reconhecimento à histórica atuação em âmbito social e educacional em escolas das 5 regiões do Brasil, o IBS foi escolhido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos para receber o Prêmio Destaque de Responsabilidade Social 2019. Para o presidente do IBS, Luiz Salvatore, o reconhecimento conquistado é fruto de um trabalho construído de forma coletiva, buscando soluções inovadoras, mas simples, abrindo caminho para grandes oportunidades através da educação. Maiores informações: www.brasilsolidario.com.br. Muito obrigado e até a próxima semana.
Esse foi o Valdir Cimino com a boa notícia da semana. E eu quero aproveitar também aqui para falar da nossa campanha. A nossa campanha permanente, a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Aliás, precisamos demais desse equilíbrio que está cada vez menor. Para participar, é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Eu também convido o André e o Fernando para entrarem no nosso portal e compartilharem, que essa é uma campanha, acho que, necessária para todos nós nesse mundo tão conturbado e tão cheio de ódio, principalmente nas redes sociais, que já está acabou entrando no tecido social, sim, brasileiro. Então é importante a gente trabalhar essa questão. Direitos humanos são direitos de todos. E hoje no nosso programa Observatório Terceiro Setor nós tratamos de reciclagem e vamos falar um pouco mais aqui das questões enviadas pelos nossos e pelas nossas ouvintes. O Mário Freitas, ele faz uma pergunta aqui de caráter técnico, acho que é até importante vocês esclarecerem. Ele pergunta: o que fazer com as embalagens, latas, com restos de tinta, solventes e vernizes? E eu também acrescento aqui uma pergunta minha. Às vezes nesses postos de reciclagem tem lá o que você não deve, o que você não pode reciclar. E está lá inclusive espelho. Agora, espelho é de vidro, por que que não se pode reciclar? Então, eu pergunto para vocês, como que deve ser feita essa reciclagem das embalagens de tintas, solventes e vernizes e a questão do espelho, por exemplo? André.
Muito bem. Com relação às tintas, vernizes, ele deve devolver ao fabricante, né? De onde ele comprou o produto após a utilização. E aí o fabricante vai fazer o encaminhamento em separado. É preciso ter cuidado para não misturar resíduos que possam oferecer algum risco de toxicidade com outros que não têm esse potencial. E a segunda pergunta foi com relação... a primeira foi tintas.
Foi tintas, vernizes e solventes. Vernizes, exatamente. E eu que fiz a pergunta do espelho, né?
Do espelho.
Que é espelho que você não pode colocar na. Porque é vidro, né? Você pode para reciclagem, não pode ir para reciclagem.
Sim. Na verdade, houve já uma evolução tecnológica que, dependendo do percentual, você até pode, eventualmente, dependendo do tipo de vidro que vai ser utilizado, incorporar. Mas, em geral, é devido à composição. Ele tem uma modificação do ponto de vista técnico que dificulta depois no processo de fusão e transformação num novo produto de vidro.
Perfeito. E aqui nós temos uma outra questão que foi enviada pela Márcia Oliveira, nossa ouvinte. Obrigado a Márcia e aproveito para agradecer a todos os ouvintes e todas as ouvintes que enviaram questões aqui para nós no programa de hoje. E a Márcia Oliveira pergunta, né? Ela ouve muito falar da política dos 3 R's, que inclusive até a professora Irene falou que seriam 5 e não 3 R's. Eu acho que a gente poderia retomar isso e o que são esses R's e o que significa isso. Vamos começar pelo Fernando.
Sim. O que eles falam dos 3 R's, né? E nessa mesma sequência. Primeiro buscar a redução, depois a reutilização, depois a reciclagem. E então o que a gente fala? Primeiro, que eu posso fazer para reduzir o meu consumo de tal tipo de embalagem ou produto. E depois, legal, você teve que utilizar, então você pode reutilizar. E por último, a reciclagem. A reciclagem, então, é o último dos R's. Os outros R's que as pessoas colocam antes é o de relacionado a você não gerar esse resíduo, a você repensar. Antes de você reduzir, é repensar se você realmente precisa dessas... materiais. E esse é um conceito bem bacana porque é uma forma didática de você mostrar para as pessoas qual que é a sequência e a destinação correta dos seus resíduos.
Perfeito, André.
Pois é, essa teoria dos 3 R's, ela foi difundida, né, foi criada durante a Rio 92, né, quando nós tivemos a grande conferência do meio ambiente realizada no Brasil. Foi a segunda grande conferência global, a primeira tinha sido em Estocolmo em 72, e depois tivemos a Rio 92 no Brasil, e em linhas gerais é que o Fernando falou, quer dizer, reduzir ao máximo possível, né, a geração do resíduo, aquilo que não pudesse ser reutilizado, você deve encaminhar para a reciclagem. É um ato de cidadania, né? A gente tem que fazer aqui também, teve um ouvinte que falou que faz a separação em casa, e a gente tem que seguir o exemplo dela, né? É um ato de cidadania. O meio ambiente, ele pertence à coletividade, ele não é propriedade individual, né? Então, quando nós, indivíduos, não fazemos a nossa parte, a gente está prejudicando a coletividade. Então, esse sentido de cidadania precisa ser exercido também quando nós pensamos nos resíduos que nós geramos diariamente.
Perfeito. Olha só, o nosso programa, não por estar na presença de vocês dois, mas claro, até em função de vocês, foi excelente, porque já uma hora passou rapidamente, a gente nem percebeu, nós estamos nos 5 minutos finais para encerrar o nosso programa. Então eu gostaria de 2 minutos para cada um, que vocês falassem ou das organizações que vocês pertencem, ou então aquilo que não foi perguntado nem por nós do Observatório, nem pelos nossos e nossas ouvintes, e desse a mensagem final do programa de hoje. André.
Perfeito. Bom, o Sempre é uma ONG, uma associação sem fins lucrativos, né? O nosso site sempre.org.br, sempre com C, né? E nas redes sociais a gente está com @sempreBR, né? O BR de Brasil, porque existem outros sempre também em outros países que foram criados a partir da experiência brasileira. Lá nós temos várias informações, onde levar o material reciclável, quais são as prefeituras que fazem a coleta seletiva, onde estão estão as cooperativas, onde estão os PEVs, preço do material reciclável, que muita gente pergunta, né, que está entrando no ramo, nos pergunta. Nós fazemos um acompanhamento, né, um monitoramento dos preços dos materiais recicláveis. Enfim, toda a informação é disponível lá sobre o tema. Mensagem final é: vamos fazer a nossa parte, né? Cada um cuidando do seu resíduo, dando encaminhamento correto, porque nós estamos, como falamos aqui durante uma hora, olhando para o bem da coletividade. A questão ambiental, ela precisa ser tratada com seriedade, e se cada um não fizer a sua parte, fica difícil. A gente não pode ficar sempre esperando que alguém faça pela gente, né? Vamos mudar o nosso comportamento, começando pela separação do resíduo em casa.
Perfeito. Fernando.
A ABS, ela apoia e organiza um evento chamado Dia de Sol, que é o Dia Interamericano de Limpeza e Cidadania. Então, já está na sua 14ª edição, onde a gente realiza um concurso para as pessoas mandarem vídeos de como que elas tratam ou a importância da gestão de resíduos e desenhos. Então, trabalha com escolas, com crianças, jovens, e tem uma premiação, um concurso, então é bem bacana. E o site do Dia de Sol é no facebook.com/diadesol.br, ou mesmo no site da ABS você consegue ter informações sobre o evento Dia de Sol.
Perfeito. E eu aproveito para fazer um convite a todos e todas para nos acompanharem também no nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de André Vilhena, diretor executivo do SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, e Fernando Beltrame, membro da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatoriotrissetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.